Tainan Franco está na área até às 13 horas com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tainan Franco na área com vocês pela próxima hora, sempre trazendo bandas autorais neste programa, porque esse espaço existe e resiste para isso. A gente liga para as pessoas e fala assim, você pode ir hoje? A pessoa, pode ser amanhã? E aí a pessoa vem, entendeu? Vem com banda e tudo. Aliás, a banda que vocês vão conhecer hoje está concorrendo para tocar no Lollapalooza, enfim. Estou com eles, os feirantes aqui, que inclusive, antes aqui um disclaimer, eles fazem canecas para canhoto. Foca aqui, Juju. Porque a pessoa, geralmente o pessoal faz só um lado a estampa e eu super entendo que é mais econômico. E aí quando a pessoa canhota vai beber, não tem nada, é uma caneca triste, entendeu? E aí a gente tem que treinar a mão direita. Mas aqui, como somos esquerdinha, ó, que lindo. Parece aqui, canequinha dos feirantes. Bem-vindos, meninos!
Muito obrigado.
Tudo bem com vocês?
Tudo certo.
Certo, tudo ótimo.
Primeira entrevista, é a primeira vez de vocês, uma entrevista?
É a primeira vez a gente numa entrevista dessa.
Com essa formação.
Com essa formação. Com essa formação, né? E é novo.
É novidade.
Então, uma honra ser a primeira de vocês. Bem-vindos ao Francamente. Quero saber quando começa Feirantes. Em que ano? Por que motivo se começa uma banda neste país?
Olha, o Feirantes teve outro nome, né? A princípio foi Legião das Trilhas, meados de 2015.
Legião das Trilhas é muito
Legião
tipo.
Das Trilhas.
Tô na Serra do Japi, né? Tem um Jeep.
É, inclusive, depois a gente descobriu que era o nome de um grupo de trilha.
Ah, e... então por isso a associação. A pessoa isso. Também não tô tão perdida assim. Não, fez sentido.
Sim. Fez sentido.
Então, fez parte.
E a gente rodou, acho que alguns meses, aí uns 4 meses, 5 meses com esse nome. Aí mudanças aconteceram e conseguimos chegar no Feirantes.
Como?
Como?
É ridículo perguntar o nome de banda, né?
Porque... O nome de banda
foi muito engraçado, né? Porque a gente tava num processo de modulação, modificando integrantes, né? E foi uma coisa bem engraçada que a gente tava na casa do João. Tava tocando eu e ele.
O almoço, né?
Tava falando no almoço lá. Perdendo um tempo assim, fazendo um sonzinho no violão. Aí a gente tava meio numa bad vibe no dia, aí o tio dele virou que ele falou assim, por que vocês não viram Feirantes?
Ele falou assim, ó, se nada der certo,
vocês não viram
Feirantes. Por que vocês não viram Feirantes aí?
Aí eu olhei pro João e ele falou, pô,
é isso.
Que nome? Falou, acho que dá pra gente colocar. Aí pegou.
Ficou Feirantes.
Aí Feirantes. A gente buscou a Kombi, né? Falou, meu, é isso. Vamos virar Feirante. A gente
com
levou
voz.
A brincadeira meio a sério demais.
Olha, o tio tem direito aos royalties do sucesso.
O tio tem direito aí. Muita gente ajuda a gente, claro. Mas é assim que surgiu o Feirantes. E nada como fazer uma combosa,
uma combosa, né? Gente, não tem nada mais brasileiro do que isso aqui,
feira,
ó.
Pastelzinho.
Pastelzinho, caldo de cana.
Acorda cedo, batalhar pelos seus sonhos.
Exato. Né? Olha, tá vendo? Temos uma pessoa aqui que já incluiu a poesia na parada, entendeu?
Ele, quando entrou com a gente, fazia feira também, né?
Fazia.
Achei que você ia falar fazia poesia, né? Fazia feira mesmo. Poeteiro.
Tudo
Feirantes,
né? A poesia entra já na música, no caso, depois, né?
Sim.
No comecinho, nessa primeira formação aí de alguns meses, com outro nome... Já tinha uma vontade de fazer música autoral? Ou assim, vou juntar com meus amigos, fazer um som, sei lá, tocar Raízes Rasta, ia falar Pigo Beijo.
Porra, Raízes Rasta.
Pigo Beijo, Tribo de Já, sei lá, vocês estavam falando aqui, né, de bandas de
sim,
referência e tal. A ideia de juntar para fazer um som desde o início era de fazer as próprias composições ou era mais tirar uma onda, tocar um som?
A princípio era um projeto
de escola. Pastel de feira.
Na verdade era na escola.
Na escola.
Projeto de escola.
Surgiu um projeto da aula de artes. E aí, na verdade, a gente reuniu um monte de
tinha
gente.
Umas 11 pessoas.
A primeira formação tinha umas 11 pessoas. A gente queria pegar, inclusive, era uma música do... Como é que era o nome do John? Caramba, agora me fugiu o nome dele.
É, fugiu John o nome.
Legend, acho que
é John Legend.
Ah,
John Legend.
É aquela música que ele fez, One Day.
É
a gente tem... A ideia era juntar um monte de gente pra fazer meio que um coro daquela música.
Ah, um We Are You Are. É que não é da época de vocês, é mais da minha época, mas entendi. Tem documentário na Netflix, inclusive.
Isso, acabou que a gente meio que fez um... A reformulação toda da banda, a gente fez um show de talentos depois, no fim das contas.
Cara, que legal isso começar na escola. Assim, a escola é um lugar óbvio, né? Principalmente no, na época do colegial, que era como chamava na minha época, o segundo grau.
Sim, sim.
De encontros, de interesses sociais fora de casa, né? Porque nossa primeira sociedade é dentro de casa, com a vitrola dos pais, o rádio de casa, né? E o lance da escola também traz outras influências, né? Você começa a conhecer outras coisas... E até ouvir coisas diferentes das coisas que você escuta em casa. Na minha época, a aula de artes era o quê? Ah, se você juntar o verde com o azul, fica que cor. Era meio que uma coisinha assim, né? Então é muito legal ver essa possibilidade desses eventos de escola que tem a cultura posta ali pra galera se expressar,
Sim.
né?
Sim.
Se não me engano, todo fim de ano tinha, né?
Uma apresentação de escola.
Isso, todo fim de ano.
Show de talentos.
E aí, paralelo a isso, ficava eu e o João no intervalo.
A gente sempre levava violão lá e tocar.
A gente era o pessoal, os chatos do violão, né,
é,
da escola.
Os caras que andavam com o violão nas costas, falavam, chegou os caras, o chato.
Chegou os caras que vão tocar um Legião Urbana hoje.
Na pior que era todo dia, mas não era nem que a gente colocava o Legião no meio, o pessoal pedia na época, né, não era tão cansativo ainda.
Ainda é ótimo aqui. Toca Paz e Filho.
Mas é era isso aí.
Não, não, pro violão resolve tudo,
Sim.
né? E aí, o violão na escola, qual era o motivo? Se expressar artisticamente ou pegar uma galera?
Acho que era...
Pegar uma galera.
Pra mim, assim, era...
Não, quero verdade, sinceridade.
Não, verdade. A princípio era pra... Ah, vamos ver, né, se a gente impressiona ali uma menina ou não, tá, essas coisas. Mas foi passando o tempo, fui pegando gosto. Eu tenho a minha família também mexe com música, né? Família inteira, praticamente. A gente tem um coral na igreja. E conforme foi passando o tempo, assim... Ah, vou tirar um cover ali. Mas a minha voz não encaixava muito. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí comecei as primeiras composições e levava pra escola. Eu fazia... Em casa eu tocava as minhas músicas. Na escola, pegava a música das bandas que era referência. E... Conforme foi passando o tempo, a gente pegou, montou essa banda. E a princípio era cover. Depois mudou. Falei, ó, gente, eu não consigo cantar. Daí, porque a gente chegou um tempo e queria cantar Pearl Jam lá, Audioslave, né? Rage Against the Machine. Eu falei, caraca, velho, não dá, velho. É uma lei de ser muito alta, eu não tenho voz pra isso. A gente vai achar alguém? A gente procurou e nada.
Põe no Orkut, né, grupo? Procura-se vocalista. Peraí, de que ano vocês estão falando? Só pra eu adequar a minha linha do tempo, porque assim...
Ah, é 2014, né?
Não existia mais Orkut no caso, gente, desculpa. Facebook, nos grupos do Face, já era Facebook.
Já era Facebook.
O Orkut foi de arrasta pra cima em 2009, eu acho, sei lá, alguma coisa assim. Vocês não eram nem nascidos ainda. Aí você começa a compor, escrever no caderninho.
Isso.
O que te gatilhava para escrever? O que te inspirava? O que que...
Ah, eu vou falar a verdade, eu vou ser bem aberto assim. Eu tinha as desilusões amorosas e eu escrevia, né?
Gente!
Que música que não tem isso, né, gente?
Não, mas assim, desilusão amorosa dão as melhores canções. Eu gosto de música triste. Eu gosto de música triste, eu sou a pessoa...
Também.
Não, música triste tem que estar presente.
Não, com certeza.
Cotidiano, né?
Tem que estar, gente.
Tem aquele dia que você acorda, meu, hoje eu vou ouvir Snuff do Slipknot.
Triste. Quero músicas tristes.
Ah, sei lá.
Os espinhos que partiram se tornaram flores. Né?
Caralho.
É verdade.
Giovana tá bem? Também. Só pra gente saber.
Tá bem.
Giovana tá bem. E você lembra, assim, tem alguma dessa época aí, quando você começou a canetar, que tá no repertório hoje? Porque a gente vai mudando, vai tendo outras experiências e vai abandonando algumas inocências. E aí, às vezes, o que tá no papel não faz mais tanto sentido.
Ah, tem... Eu acho que 90% das composições da banda que a gente toca é...
vem daquela época.
Daquela época.
Sério?
Mas aí todo
que legal.
Formulado, né?
Já, é, na verdade, a letra. A letra em si, ela manteve. O que a gente tá fazendo assim agora é o arranjo que
os
a gente
arranjos,
tá mudando.
Tal.
Deixando mais maduro, vamos dizer.
Ah, então, ó, tá fazendo sentido ainda as letras que você escrevia. Que legal, isso, né? Se olhar isso. E se ver ali ainda, né?
Sim.
Porque tem gente que abandona o caderno, né? Os primeiros rabiscos, assim, abandona.
Até hoje ainda, né?
Porque é, não, porque daí é lance pra terapia mesmo, com né? Falando, antes de eu mostrar pro mundo, deixa eu só resolver isso aqui numa terapia.
Não, é isso mesmo.
E aí vocês dois começaram com o tio dando a ideia do nome, Feirantes.
Foi isso.
E aí qual que era a formação? Não era um duo.
Na época,
vocês não acharam o vocalista.
E o Giovanni, né?
É, na época a gente limou o batera, né? Então. Aí.
Aí por que ficamos... motivo? Temos uma fofoca de...
Não, não.
Mas ah, não, é... Na verdade, foi falta de compromisso, assim.
Ah, entendi.
E a gente já tava no... levando a sério e tudo. Foi
porque
falta de compromisso
as bandas
mesmo.
Que vêm aqui, os motivos são... Vou elencar aqui pra vocês que estão nos vendo ou nos ouvindo. Falta de compromisso. Uhum. Drogas, bebidas. Um talaricou a mina do outro. Ou
não,
meteu o boneco.
Chegou, não.
Meteu o boneco, aí tem que trabalhar pra manter a família, pra pagar pensão, aí abandona a banda. Os quatro motivos principais que eu escuto aqui nesta mesa de integrantes da banda, ou serem limados, ou pedirem pra sair.
É. Aí
sempre
ficou.
Tem uns casos, né?
A gente foi, teve a primeira formação em trio, só que a gente não tinha bateria. Fomos atrás de um baterista e conseguimos.
Quem era?
Era o Leonardo.
Um salve também.
É um salve pro Léo aí, né?
Parte muito tempo aí da banda.
A gente. Acompanha a gente.
Vai aqui. Chegar a sua vez.
Vai chegar a sua
então,
vez, hein?
Tô esperando.
Tamo aqui. Tô torcendo pra esse momento. Você viu que eu tô aqui, ó.
Faz muito tempo ainda.
Quarto ou quinto batera?
Caramba!
Batera, não, não. É o terceiro batera.
Calma lá. Então. Falei, nossa, você percebeu que tem problema com batera, né? Os caras colocam uma bateria eletrônica ali, já era sua vaga. Já deu Lima.
Tô louco. E a gente seguiu...
Compondo, tocando.
A gente fez bastante apresentação na Festa da Uva de Louveira. Inclusive, da nossa primeira formação, passado, a gente fez um evento lá que o Raimundos fechou no domingo.
Foi o Encontro Nosso.
Foi o momento do auge da banda, vamos assim dizer. Só que, falando estruturalmente, assim, tava...
Tava ruim a estrutura?
Das pernas.
Lá em Louvegas?
É, na verdade a banda nossa tava numa estrutura assim que falava...
Mas não foi dessa vez, não. Não foi nos últimos 3 anos, não. Só pra entender. Não foi porque Raimundo...
Não,
gente, outra gestão.
É,
só defender aqui,
calma,
ó.
Calma.
É bem diferente agora.
É uma coisa que eu defendo sempre. É palco bom pros artistas, cara. Mesmo em bar, eu sei que é difícil, assim, fazer esse investimento e que os bares investam em trazer atrações autorais e tal, mas tem banda que eu falo, gente, se o PA do lugar é ruim, mesmo que ele apoie a cena autoral, não vai tocar.
Não.
Porque, cara, pode dar uma experiência tão ruim pra quem tá assistindo que, por melhor que seja a tua banda, a galera nunca mais vai te ver.
Não vai.
Não, né? Pega traumatismo.
Assim, pelo amor de Deus, o que que eu estou vendo aqui hoje?
Não, pelo amor de Deus, aquela banda é muito ruim, porque é isso que vai ficar no final. Né? Se
Sim.
o PA é ruim, a banda pode ser a melhor do mundo. Não vai rolar, né?
Verdade.
Não vai rolar. E aí vocês fizeram, abriram show pro Raimundos.
A gente abriu o evento.
A gente abriu o evento e 2 dias depois o
Raimundos. No release tocaram no mesmo evento do Raimundos. Vamos arrumar esse release
não,
aí.
Isso aí mesmo.
Abriu um festival lá pro Raimundos.
Isso, exatamente. Foi exatamente o que aconteceu.
Foi exatamente.
Nessa época a gente fez até um movimentinho lá do eventinho lá na igreja também, foi, né?
Nossa, a gente organizou alguns eventos também, independente lá. Fizemos campanha do agasalho.
A gente tá falando da igreja católica.
Isso, igreja católica.
Tá.
Ali, sabe o...
São Sebastião.
Do Coreto?
Coreto, nossa, você não sabe onde fica essa igreja?
É o Coreto.
São Sebastião, na frente da sorveteria, cara.
Que tempo você mora em Louveira?
Gente, olha, cidade que é cidade boa, tem um Coreto, uma praça e uma sorveteria.
É isso aí.
É ali, não é? É açaí agora.
É açaí agora.
Tá vendo? Açaí, tô inteirada aí na religião.
Eu vou lá direto. Na sorveteria.
Ah, tá. Pega uma hóstia ali, ó.
Nossa
dá uma...
senhora.
Paçoca, óbvio. Ai, gente, olha eu blasfemando já. Desculpa, Deus.
Perdão.
Porque, assim, na igreja, vocês estão falando que organizaram um festival, já vai pegando um esquema de produção mesmo, né? Eu perguntei qual religião, porque tem igrejas que
sim.
lidam com, não tocam música secular, os músicos não podem tocar música secular, enfim, né? Por isso que eu perguntei, não é nada, nenhum tipo de preconceito. Aqui abraçamos todas as religiões e xingamos todas por igual. Com todo respeito aos vocês presentes. Certo. E aí, dessa experiência, Raimundos, igreja...
No show, a gente tava com essa primeira formação aí nessa época, né? Aí, logo depois disso, aí surgiu o Feirantes, né? Aí veio a separação da primeira...
Da primeira formação.
Aí
teve um descanso aí, né?
Teve um descansinho aí, uns dias, aí a gente tava lá trocando uma ideia, só jogando um tempo fora, e falou, surgiu o nome. Falou, vocês não viram o Feirantes? Pô, esse é o nome.
Que ano pronto. Isso?
Isso foi...
Gosta de linha do tempo.
Não, aí foi...
Já foi 17, 16?
Não, né? não, foi 2015 mesmo. 2015 pra 2016. Rápido, foi... Muito, parece que passou muito parece tempo, mas foi tudo simultâneo, assim, né?
Foi bem rápido.
E... Mesmo. Logo depois que a gente... Colocou o nome de Feirantes, daí o nosso baixista, o Giovanni, ex-baixista, né? Ele falou, nossa, que nome feio.
Caraca, mano, limado.
Falei, é verdade.
Eu falei assim, poxa, cara, vai pegar esse nome. Ele, não vai pegar.
Nossa,
não,
chamou
mano.
Bom, assim, pega, é sonoro, é muito sonoro.
Feirantes, ele é mais do rock pesadão, né? Ele é do Slipknot.
Aí ele pegou e falou assim, mas por que Feirantes? Eu falei, ó, calma aí, ó. Assim como os Feirantes acordam cedo, a gente tá na batalha também. O nosso produto é diferente, mas a gente quer alcançar o público. Assim como
descascando uns abacaxias, não é mesmo?
Lógico, a gente leva uns tomates também.
Leva uns tomates.
Faz parte.
Tudo faz parte, faz parte.
Tudo faz parte. E depois que ele conseguiu um trabalho melhor...
Do que ser músico, do que ser artista, pegou, conseguir um trabalho melhor do que ser artista.
Aí ele pediu, falou, gente, tô me desligando da banda e tudo mais. Falou, beleza, tá tranquilo. E vida que segue. Aí já estávamos de novo sem outro integrante, né? E foi a primeira formação trio, assim, que daí eu falei, eu e o Panda, a gente era guitarra, né? Fazia um dueto de guitarra, tinha composições com dueto de guitarra. E a gente começou a perceber que isso tava travando a banda sempre. Falou, e agora, cara? Falei, então eu vou pegar uma temporada e vou ser o baixista. Aí começou...
Começou a tocar baixo.
Guitarra, isso. Baixo e bateria.
Isso, durante todos os anos a gente fazendo as apresentações aí, participando das festas da Uva, enfim.
Isso já com autoral, e misturando com cover ou não?
Até um certo ponto a gente misturou com cover. Mas aí faz o quê? Faz uns 3 anos que a gente tá 100% autoral.
Autoral. É, porque acho que eu só vi a apresentação autoral de vocês.
A gente... Na verdade, a gente põe uma ou duas músicas, assim, só pra dar uma... Na hora que vê que a turma tá caindo, assim, fala, nossa, não conheço essa música, a gente vai...
Mas sabe que é legal colocar música cover ou uma versão dentro do repertório? Uhum. É que daí você faz o trabalho do algoritmo do Spotify, né? O algoritmo não te linka com alguma coisa?
Sim,
se você tá ouvindo isso, você pode gostar disso. Uhum. Então, de repente, você faz uma versão... ou um cover dentro do teu show, a pessoa na hora linka, né? É legal isso, eu acho válido, assim, acho super válido.
Isso, aí teve, seguimos nessas apresentações durante um tempo, isso que a gente passou por um baixista, aí coisa rápida também, não vingou, e aí o João falou, eu vou ser o baixista agora.
Tanto que
eu ainda falei, mas você vai conseguir cantar e tocar baixo ao mesmo tempo. Caramba, meu.
E o cara que falou que a voz dele não encaixava em nada, que não sei o quê, começou a entrevista aqui.
Mas
você
vai conseguir, porque é outra coisa, né? E eu não tenho muito coordenação. Ainda tô começando agora a dar uma soltada, mas é outra pegada, né?
Sim, e... Teve um tempo até que a gente pensou assim, vamos parar de fazer coisa mais elétrica, assim, vamos pegar violão e fazer acústico, vamos seguir só no acústico, né? Mas a gente pedia, o coração falava, não, vocês têm que tocar guitarra lá com distorção, pôr bateria, fazer barulho, né? Vamos lá.
Tem que estralar o som.
Que também um trio, por exemplo, uma banda maior, ela vai te dando mais elementos pra você trabalhar a sonoridade da música, né? Às vezes só um duo acústico. Claro, você faz uma levada ali, funciona, mas ele te dá menos caminhos pra você explorar uma letra, né? Uma melodia.
Sim, é verdade. E... A gente mistura, né, um pouco desses elementos, né? Até que falei, a gente tem referência Natiruts, Charlie Brown e bandas Detonautas, CPM, e por aí vai, né? E a gente mistura bastante, né? Precisaria de mais instrumentos? Precisaria, mas de tomar na cabeça sempre. Aí a gente falou, vou ficar em trio.
Vamos fazer
gente...
arroz e feijão bonitinho.
É, exatamente. Foi aí que a gente meio que dispersou a segunda guitarra e falou, fica no trio.
É isso aí.
Vamos ficar no trio.
E quando ele chega? Você não chegou na banda ainda, eu tô um pouco preocupada. Tá chegando?
Né? Aí quando foi a gente... Aí entrou pandemia...
Ah, é, né? Tivemos esse momento.
A gente já tava no trio, aí pegou, acabou a pandemia, aquela zona toda, a gente tudo trancado em casa, eu falei, eu já não, a saudade de ir tocar, nem que seja um ensaio, era gigante, né? Ali.
Vocês chegaram a ensaiar via Zoom, assim? Na verdade,
a gente às vezes dá uma fugida e ensaiava um pouquinho, mas o que aconteceu foi que a gente escreveu depois da tempestade, uma das nossas músicas. Via online.
É, os meus professores da faculdade que perdoem, porque eu tava com a aula lá e eu falei, ô, mano, vamos escrever uma música.
Mas sempre quando é assim, quando a gente vai escrever música junto, é do nada. Eu falo, meu, vamos fazer uma música? Beleza. Do que você quer fazer? Ah, vamos fazer esse tema, beleza. Aí um puxa o arranjo, o outro vai...
E a pandemia, né, clima assim, sim, né? A gente falou, depois da tempestade, porque já tava quase
tava com a vacina, meio pro final,
já confirmada, e a gente falou, não, vamos fazer...
É que foi arrastada essa pandemia, foi um caos, né?
Mandei uma mensagem pra ele, ô João, o que você tá fazendo? Ah, tô na facul, vamos fazer uma música.
Ele, demorou. Não tô fazendo nada aqui nessa aula mesmo.
Demorou, aí ele falou, mano, eu tô com esse arranjo pronto, que você tava com o arranjo pronto já.
Tava com o arranjo pronto.
Aí eu falei, pô, legal, hein? Aí eu dei uma pensada, eu mandei pra ele, falou, Dias Cinzas. Aí você deu uma complementada, né?
É, Dias Cinzas eu vivi. Eu falei, ó, legal, o que mais?
Aí, ele mandou essa, eu falei assim, mas não quero estar aqui. Aí ele, ô, legal. Aí vou pra onde o vento for.
Pra onde o vento quiser me levar.
Aí daí pra frente a música. A música simplesmente foi meio que cantada ali rapidinho, cara.
No WhatsApp, composição via WhatsApp.
Essa ô, mano, grava senão vai esquecer.
Cara, mas isso aí,
essa
ó.
Ela foi muito rápida.
É vocês lá tocando Legião Urbana, porque foi o último disco da Legião, a Tempestade, né? Vocês lá honrando a tristeza de Renato Russo no seu disco, no seu último disco, né?
Sim. Que loucura. Aí foi isso, e depois passou, acabou a pandemia.
E a gente tava meio morno lá, meio. Na verdade, quase frio, quase parando.
Foi sumindo a pandemia, a gente tava quase parando, aí começou a surgir uns projetos da prefeitura, né?
Isso, os editais começaram a sair.
Os editais começaram a sair.
Valorizem editais da sua cidade.
E aí chamaram a gente pra fazer aquela gravação, né? Lá na Casa da Cultura.
É, Tainan já estava lá.
Foi uma doideira.
Aquele dia foi
uma doideira. Aí a gente fez aquela gravação.
Descongela, tira o pó do instrumento.
Nossa. Não, mas aquele dia foi uma doideira, porque caiu num dia que eu estava trabalhando.
Ele fugiu do trabalho.
Eu saí no horário do almoço. Eu falei pra eles, cara, eu tenho uma hora pra poder fazer isso aqui. Dá? Tá. Então, beleza, a gente fez.
Em duas horas?
A gente fez em 2 horas, porque a gente chegou lá, demorou 1 hora pra gente poder subir no palco.
Ai, não tava na produção, não.
Aí eu falei, meu, o chefe vai me matar. E na hora que eu saí, que a gente terminou, eu falei, acabou, João, ele acabou. Eu, beleza, eu virei pra trás assim, eu peguei o celular assim, nossa, mas tinha tanta mensagem.
52 mensagens.
É, nossa. Deu tudo certo.
Mas deu tudo certo.
E 1 hora a mais depois, tudo certo. Mas aí depois dessa época, aí Lima, o último batera.
A gente...
No mesmo dia, inclusive.
Foi assim.
Nossa, limou no dia o batera.
Limou no dia, acabou.
Parabéns, gente, esse é o último show.
Já tava conversado, né?
Vamos acertar tudo e daí a gente limou ele. Mas era questão de trabalho também. Ele tava com trabalho muito puxado e não tinha como ele ficar mais na banda, assim. Que a gente percebeu, só que ele não queria deixar a gente na mão, ele não falava. Daí a gente percebeu e falou, ó, é isso, aquilo. Ah, beleza. Ficou em acordo.
Tudo certo, tudo combinado, não sai caro.
Acontece, né?
E aí Feirantes disso, gravados e sem batera.
Lançamos com ele lá. Está lá. A gente até pede permissão quando vai trabalhar com esse vídeo. Fala, ó, pode colocar sua imagem lá? Não, pode sim. Ah, beleza. Depois disso, aí entra o Nai. O Nai entrou na nossa banda também por um curto período, mas a gente sempre... Ela sempre acompanhou, assim, ele, né? Desculpa. Ele sempre acompanhou a gente. Desde o início e...
Desde antes, né? Ele fez até uma palhinha com a gente
E nesse período, ele falou, ó, vou ajudar vocês, a gente vai apresentar. Aí teve o Propagações, que a gente apresentou.
Teve o Propagações, que foi o da arrecadação de agasalho, né?
Uhum.
Isso. A gente levantou lá o projeto com o Nai. E aí logo depois esse carinha aqui apareceu.
Da onde você surge? Fale com a gente. Bem-vindo ao programa!
É, né? É.
Pode contar.
Junta, vem pra frente, vem, mas vem.
Daqui pra frente você sabe.
Não, mas desde o começo, eu conhecia vocês desde o ensino médio.
Quando a gente foi te contatar, você tava vindo de outro estado.
Do Paraná, do Paraná. Eu estudei por 2 anos, fiz uma faculdade lá, daí, mas sempre tava envolvido na música, assim, a gente já se conhecia e tal. Aí quando eu fui morar em outro estado, quando eu fui morar no Paraná, daí a gente perde um pouco do contato e tal. Mas aí quando eu voltei, aí veio a pandemia, aí eu resolvi trancar a faculdade. Daí tava aí de boas e tal, não tava fazendo mais nada de projetos assim relacionados com música. Daí surgiu a oportunidade de eu entrar com os meninos aí. Eles
precisava de alguém, né?
Me convidaram, aí veio a casar que eu tava, tipo, com muita vontade de fazer alguma coisa relacionada com música. Daí eu entrei com eles também, falei, não abracei.
Oi? E não parou até agora.
Não, com certeza não. Aqui é daí.
É engraçado esse lance,
coisa
assim,
pra fazer ainda.
Porque na época o Nai tinha acabado de entrar na Jasper.
Jasper.
Um abraço pra Jasper.
Abraço.
E ela falou assim pra gente, né? Ô, mineiro tá aí de volta, hein?
Valeu. É sério? Inclusive, ele tava quebrando um baita de um galho pra gente, tocando a bateria pra gente ensaiar.
Sim.
E não ficar parado. Né? Tava quebrando um galho do caramba pra gente. A gente tava precisando ensaiar, fazer as coisas. E aí depois o nosso querido aqui apareceu pra...
Diretamente do Paraná!
Diretamente do Paraná, surgiu com uma surgiu Kombi assim ainda. Atualmente não tem mais.
Fortalecer e aí...
Você veio de... Mentira que você veio de Kombi.
Não, não vim de Kombi.
Não, você tinha uma Kombi.
Eu era feirante.
Você era real feirante.
Real feirante.
Você não tava me zoando.
Não, com certeza.
E quando ele entrou na banda, ele tava
realmente
fazendo
feira. Caramba, é muita sinergia. Não precisava nem de ser músico.
Tava escrito.
Podia ser só o dançarino. Podia só estar ali no palco. Nem precisava ser músico.
Chegava assim, quer um pastel aí, não?
Meu Deus.
Pastelzão.
Você trabalhava com feira.
Trabalhava com pastel. Depois desse período.
Com pastel!
Da pandemia,
tivemos um grande plot twist nesse programa hoje.
Pasteleiro.
Casou perfeitamente. Daí, trabalhava com pastel. Aí, depois desse período da pandemia, daí logo surgiu, os meninos me chamaram. Eu falei, não, agora eu tenho que entrar, tenho que
agora
voltar
que
a fazer
ir, né?
música. E daí, então, até hoje, não tenho mais a conta.
Parou
mais.
De fazer pastel?
Parei de fazer pastel.
Mas que time, é o melhor merchan pra banda, gente. É o melhor mesh.
Falei pra ele que não devia ter vendido
a conta. Alguém tem que fazer a cozinha.
Não, então, você...
É verdade.
Gente!
Um dia que a gente for pra viajar, fazer alguma coisa aqui, ó.
Não, calma, peraí, vamos conversar sobre esse mesh pastel da marca Feirantes.
Imagina
um guardanapinho assim com a combizinha.
A Kombi preta e branca.
Não, e se você comprar caneca, você ganha um caldo de cana.
Caldo de cana, é verdade.
Caldo de cana,
gente, ó, bandas, vocês não têm essa oportunidade que Feirantes tem. Vocês não têm a oportunidade de ter sua própria barraca na feira.
Inclusive tem as
própria barraca no show da gente leva.
É, tem as barracas.
Tem?
Nossa, teve verdade que a gente fez o...
Meu, eu quero investir nisso, gente. Eu quero produzir essa...
Não foi que você levou a barraca?
O quê?
Ou foi outra pessoa?
É verdade, né? Teve a Batalha do Quebra lá, né? BDK também, um abraço aí.
7 anos de BDK.
BDK.
E aí, você levou a barraca
também? Sim, cheguei a levar.
Porque tava,
começou a chover
pra,
lá.
Pra chover.
Daí,
aí tava uma barraquinha. A barraquinha que a prefeitura montou. Aí, e o tempo fechando. Eu falei, meu, vai cair uma tempestade. É. Ele levou, montou a barraca e não choveu.
Ó, o tempo cinza chegou, da tempestade. Tudo encaixando. Que maravilhoso.
É o feeling.
Agora eu tô obcecada pela barraca. Porque assim, mano, é o melhor mesh de uma banda. Porque assim, o que dá dinheiro no bar? Comida e bebida. Vocês vão tocar, entendeu? Pra vender pastel, garapa, cervejinha, 10 da manhã, cervejinha.
Pensar, voltar
só nos dias que a banda toca.
Com certeza.
Porque imagina, a galera vai ficar contratando a banda porque já vem com a lanchonete então, junto.
É verdade, já
vem. Pensa no trampo.
Vai ter um trampo, dobrado
lá. Você monta lá e você fecha, viu, galera? Vou tocar agora e depois eu volto, tá?
Ah, mas imagina, comer lá e ter música boa.
Exato, é maravilhoso.
É só coisa boa. Não tem nada de
é maravilhoso. É mais fácil que eles montam uma batera. É, tá vendo?
Ó, não, você tem autoridade pra falar disso.
Pronto. Nossa, não montei, montei muita barraca, muita feira. E batera
é mais fácil
hoje em dia.
Batera ou montar uma barraca?
Ah, barraca.
Eu achei que você fosse armar uma barraca, porque eu ia fazer muita piada em cima ruim. Mas obrigado por me libertar disso.
Mano, aí, ó, só mudou os pauzinhos que eu mexia. Porque eu fitava com racha também, aqueles rachas japoneses. Eu fitava
com. Só tem menos parafuso agora.
Só tem menos parafuso.
É, menos parafuso.
Que da hora.
Trabalha mesmo também, porque carregar a bateria também dá um trampo.
Mas hoje em dia eu faço com todo prazer, cara.
Olha, não, gente, batera perfeito pro Feirantes.
Esse aí é
esse. Tá contratado. Eles estavam pensando em ir pro quarto do batera. É entrevista de emprego. Bem-vindo!
Vai agora ser definitivo.
É, agora é isso. Tem o teste da barraca, o teste do sofá, depois o teste da batera. É por último. Viu? E aí você chega com dois caras que são amigos há muito tempo, que já tinham uma sinergia de compor, de tocar, enfim. Como que você se encaixa no meio deste par de músicos? Porque, assim, às vezes você chega numa estrutura que já tá formada, você chega na miúda, né?
Com certeza. E eu fui, foi bem assim. Foi bem assim que eu cheguei. Mas aí eu já tinha, eu te falei que eu já tive outras experiências com música, inclusive já toquei batera, toquei na igreja também, toquei até num grupo de pagode já. Mas aí eu...
Versátil.
Mas aí nossa, o rock sempre me moveu. Sempre tive um pé. E daí as influências vêm, as influências a gente se dá muito bem desde então. As ideias batem. E daí entrei na banda nesse contexto aí, tô aí até hoje.
Que ano isso? 2020?
Aí já era, agora 20. Tá fazendo... Vai fazer dois anos que ele tá na banda.
2022.
É.
Exatamente.
Ah, é porque 21 tinha outro batera lá que gravou. Que 22.
Lá na Casa da Cultura.
Precisa gravar outro show agora, hein?
Precisamos.
Falando em gravar, vocês entraram em estúdio, gravaram EPs, gravaram música. Então, nesse período todo que a gente tá falando, assim, teve esse... este momento.
A gente fez
produção independente.
Fez uma produção crazy lá, que a gente chegou a ficar...
Comprei uns cursos.
8 horas seguidas lá, tentando gravar a música.
E não funcionava.
A gente não ia. Porque, pelo menos pra mim, o João já tem mais experiência dentro dessa... Essa parte de gravação, pra mim, foi a primeira vez. Então, batemos um pouco de cabeça. Regravamos a mesma música umas 3-4 vezes.
Ainda que foi pouco. A gente tem banda profissional que grava e picota 50 vezes.
Mas assim, som. Pra uma produção que foi 100%
independente, gente, caseira.
Foi... Comprei, teve que investir algumas coisas, computador e tudo mais. E vamos gravar. E no fim... Saiu, assim, melhor do que a gente esperava, vamos dizer, né? E eu falei, ah, não, mas eu não quero que seja melhor do que a gente espera. Daí eu fui fazer um curso.
online, um curso presencial.
Online.
Mas
comprei lá na Hotmart.
Muita garra a gente gravou, mas porque eu saía de lá, tinha um dia com a cabeça estralando e o ouvido...
E tem uns pontos positivos, assim, porque a gente chegou a bater na porta de uma gravadora... Nós fomos aprovados, mas aí entra a questão do financeiro, né? Mas a gente conseguiu um respaldo, assim, de um estúdio que a gente ficou feliz, né? Falou, poxa, se o som do jeito que tá chegou no ouvido do produtor, ele falou assim, ó, vocês têm potencial? Fala, opa, peraí. Então,
quer dar nomes? Não pode dar nomes? Pode...
Pô, é que eu não sei se eu vou lembrar o nome.
Porque
pode ser que...
Pode ser que vire, pode ser que não.
É porque é um investimento que hoje, pra nossa realidade, é muito alto.
Sim.
Não, é muito alto. É muito alto.
Gravar é muito alto. Muita grana.
É fora de questão hoje. Futuramente a gente não sabe, né?
E a gente tá caminhando, assim, com a produção independente. Depois, quem quiser no Spotify, procura lá, né? Para o Mundo, Banda Feirantes.
Banda Feirantes.
Para o Mundo. Temos
três singles lá. É. E... Isso, hoje Te Quero Aqui e Lá Vem Ela são as duas composições Época de Escola que estão lá.
Isso. Com Batera Novo.
Batera Novo
já tem 2 anos, já tá veterano. Já.
Tá veterano, já passou lá.
Lá Vem Ela, das duas, Lá Vem Ela é a mais antiga, né? Que vem desde os primórdios da escola mesmo.
E ela veio ou não veio?
Veio.
Olha, essa daí.
Por que, né?
Nesse caso.
Assim, né? Veio.
Veio.
Vai, então tá bom. Veio, volta.
Foi.
Ainda? Não, já passou,
não,
né?
Não, passou, passou.
Ah, tá, não,
passou. É. Lá vem ela, já foi.
Já foi. É, porque pode ser a próxima pra fechar o disco, né? Lá vem ela primeiro. Pra fechar o disco, ela já foi. Ela foi, ela partiu e nunca mais voltou.
Lá vem ela, ela chegou e ela foi. É. Dá pra fazer umas três partes aí.
Dá. Dá pra fazer a trilogia musical. E aí, vocês colocaram o som na rua, né?
Isso. Colocamos,
tá no Spotify e tal.
Disponível.
O que vocês têm sentido? Porque uma coisa é quando você tá com a música no estúdio, gravando, regravando, né? Trabalhando a música. E outra coisa é quando ela tá no mundo. Porque agora tem um processo todo de divulgação, de correria, de ter feedback das pessoas, né? Que ouviram a música. Como tem sido esse momento pra vocês?
Olha, acho que a turma lá em casa, eles ficaram bem. Nossa senhora, será que ele não vai parar de ouvir isso daí? A gente fica, eu fico perguntando, fala aí, como que tá dessa vez? Porque cansa bastante o ouvido lá, né?
Repete, mora se faz.
Repetitivamente.
Vezes, né?
Assim,
é, estúdio
tem
é foda.
Dia que eu falo, nossa, cara, hoje eu não vou ouvir. Daí dá 5 minutos depois eu mexendo lá, falando,
deixa eu ver como é que tá.
Isso aqui melhorou dessa
quando
forma.
Quando a música lança, já tá velha pra
nossa,
você,
é,
né?
Pra gente.
A gente já tá enjoado aí, já.
Mas
até que a gente lançou, eu ouvi duas vezes, eu fiquei quase um mês sem ouvir.
Mas é bom também,
é bom,
porque depois
é
você...
Mas hoje
você
quase tá... todo dia tá na minha
A gente põe lá, a gente faz uma playlist e manda bala. Mas é positivo, assim, porque tem pessoas que às vezes mandam, olha, tô ouvindo a música, assim, manda um print lá pra gente, fala, pô, legal. Nem que seja duas pessoas ouvindo, mas fala, poxa,
já fica
encurando lá. Mas você tem que... Tá todo dia ali enchendo o saco da galera. Você tem que
Porque,
tá
assim, o Spotify é uma excelente ferramenta para subir música, um suporte musical, mas não é uma plataforma de distribuição, de marketing, assim, né? É um trabalho que você tem que fazer quase que manual, se você não tiver 100%. Uma puta grana para investir, para os algoritmos trabalharem a seu favor, né? Então, é um trabalho
mesmo.
De formiguinha, né? E tá no YouTube já o som? Vocês fizeram
também.
Um lyric?
Ele foi pro Spotify, pro Deezer, pro YouTube.
É, distribui em várias plataformas aí. E eu acho que é as mais vistas,
gravado,
né? YouTube, Spotify,
e aí tem
Deezer.
O vídeo da prefeitura que tá lá também disponível.
É, tem o vídeo da prefeitura que...
É o vídeo do Feirantes, gente.
É o vídeo do Feirantes.
Ah,
da prefeitura, poxa. É produzido pela prefeitura,
vídeo da prefeitura.
E tocado pelos Feirantes.
Louveira, uma excelente cidade, 55 mil habitantes. Parece vocês de longe, assim, de Robert, dando tchau.
Tchau.
No drone, no coreto da igreja.
Não, e o engraçado disso aí, a gente tava falando, né? Só vou mudar um pouquinho o assunto, mas... Em Louveira, a única banda que toca em Festa da Uva com autoral somos
só
a gente. Sim.
A gente
só sobe lá,
um
os caras...
Um bom tempo mesmo.
E vai que vai. Ah, mas são autoral. Vamos lá, velho. É música. A gente, nós somos
cara,
bons.
Um movimento que eu tenho visto, já que vocês estão falando da Festa da Uva, e não vou falar especificamente de Louveira, né?
Uhum.
Mas, assim, essas festas da cidade, elas são super... importantes, em especial pro artista local que tem oportunidade de tocar.
A gente briga tanto pra participar sempre. A gente tá sempre lá, enchendo o saco de quem tá organizando.
Porque eu vi o que aconteceu aqui em Jundiaí com a Festa da Uva, que no primeiro ano que mudou e fez só regional, cara, todo mundo brigou, acha ruim, porque é óbvio, né, que todo mundo quer ver o artista grande, o artista... Porque a galera não gosta de artista, gosta de gente famosa.
Né? Isso é verdade.
Gosta do hype, a galera é apegada
ao hype.
Ainda bem que
você disse a frase, gosta de gente famosa.
Gosta de gente famosa, que é diferente, assim, eu acho que tem, óbvio, né, tem lugar de entretenimento e tudo.
Sim.
Eu, pessoalmente, acho que o governo, as prefeituras, elas sim têm que trazer artistas renomados, porque às vezes uma família não tem dinheiro pra pagar R$300 no ingresso, pra ir num show do Gustavo Lima, pra ir num show, sei lá, do Luan Santana, que seja, né? 300 conto o ingresso de show.
Sim.
Né? 100 conto, sei lá. Às vezes não dá pra 5 da família aí, mas tudo, mas transporte, enfim. Essa conta às vezes não fecha.
Não.
Então, acho que as prefeituras têm esse papel,
sim,
mas tem que ser com parcimônia, né? Assim, se você não coloca artista local pra tocar, pra encher o palco, cara, pra mim não vale de nada, assim.
É
não
que
vale...
às vezes quase bate na trave de não ter a gente e ninguém de Louveira, né?
É, já aconteceu, vezes... já, de a gente ter que fazer assim,
entendeu?
Ó, mandar no WhatsApp lá, ó, tá, chamaram você? Não. Não. Ah, então vamos encher o saco.
Me chama.
Do ano passado a gente bateu na trave, porque foi no limite do tempo, E o nosso querido cara lá que organizou, esqueci o nome dele agora.
O Leandro.
O Leandro, ele conseguiu encaixar a gente, mas foi por muito pouco que...
Que não toca. Que no palco 2, né?
É, ainda mais que a gente tava com a saudade, né? Porque desde diante da pandemia que a gente não...
E a gente tava com formação nova, né?
Tava com
já queria, nova. Já queria estrear.
Mas é, você pulou uma parte, porque a gente conheceu e abriu o show no, pro Propaga Sons lá. Pro Raízes Rasta.
Pro Raízes.
Foi também, teve
Pigo,
teve
Pigo, gente parte. Boa.
Nossa, Pigo é muito gente boa, cara.
Abraço, Raízes Rasta. Eu vi que eles estão produzindo algo novo aí.
Então, tá na hora. Porque o Pigo ficou no 73/W fazendo o som dele e tal. Aí quando o Pigo... Já tem 5 anos que ele fez o 73/W, que ele lançou, né? O solo dele. Aí fui entrevistar o Pigo... Eu falei, mas quem tá no 73? Ah, não, tá eu, lá, todo mundo raiz. Eu falei, isso não tem vergonha na cara,
vida.
Não? Poxa vida. Ele, ó, não dá, os caras são parceiros. Eu falei, puta merda, Pigo. Então, finge, pelo menos. É. Chama alguém diferente.
Só pra tocar uma nota que seja, né?
É. Mas eu acho esses modelos de festa da cidade têm a obrigação de ter palco pros artistas locais, assim.
Com
obrigação.
Certeza,
Jundiaí, quantas atrações foram, Juju? É, de 170 artistas locais e da região.
E aí, inclusive, se quiser chamar a gente.
É, na verdade.
Já foi, né?
Já foi. Quando eu vi o edital,
próxima.
Já tava.
Quando eu vi, Vinhedo, próxima. Acho que abriu o edital também.
Vinhedo, sim. Fechou também esses dias.
Já fechou.
Fechou esses dias.
Que é em abril já a festa, né?
Isso.
Enfim, aproveitem a festa da sua cidade.
Com certeza.
Fica ligando na secretaria responsável até te contratarem. Tem a Rider técnico pronto, tem a release pronto. Uhum. Aproveitar, certo. Deixa, né? Gente, documentação. Documentação. Tem a sua MEI com as certidões em dia, senão as prefeituras não conseguem contratar, não é?
Não consegue.
Opa, a primeira vez, o primeiro chamamento lá de Louveira, eu tive que fazer tudo isso.
Foi.
Aí, cara, desde então...
As bandas, elas não se preocupam com isso. Às vezes, muita gente fala, não consigo tocar, não consigo tocar, porque às vezes não tem documento para contratação, né? Então, assim, aproveitando a deixa aqui que a gente tá falando disso, é importante ter as certidões em dia, bonitinho, ter a meia aberta, porque daí fica muito mais fácil.
É, isso mesmo. Exatamente.
Fica muito mais fácil entrar no line, né?
Sim.
No line.
É, isso foi, depois que eu fiz isso, aí eu parei de dar desculpa também. Eu falava, não chama, né? Eu falei, não,
pô,
mas tem que estar em dia,
é
gente.
Jeito nenhum.
Pega aí essa dica e manda bala, porque depois que passar não adianta reclamar.
É. Não, e se quiserem, comenta aqui em algum lugar do vídeo, vai lá no Instagram, eu faço um vídeo só te ensinando a abrir MEI, tirar certidões, que documento precisa. O básico do básico do básico pra você, artista, tocar pelo menos na tua cidade. Remunerado, eu tô falando de coisa remunerada, pra tocar de graça, né, gente? Vai começar a campanha eleitoral, um monte de vereador vai pedir pra você tocar de graça e te prometer cargo depois. Não caia nessa.
É, não caia não.
Vem na minha, deixa a tua empresa redondinha que dá tudo certo. Falando em shows, em tocar.
Shows.
Lollapalooza.
Opa.
Eu vi que vocês estão lá numa competição insana. É valendo o Brasil inteiro? O estado de São Paulo? Território
Brasil
nacional?
Todo.
Brasil
Porra,
todo.
Muita gente.
Brasil todo, Brasil todo.
Mas
bom,
só.
Vale,
e aí, me conta, como foi esse
Lollapalooza? Ele puxou lá, ele viu, né? No... É da rádio, né?
Deixa eu contar, posso contar como foi?
Ah, isso aí foi. Ah, tem história.
Tem história.
Tem
história.
Tudo tem história do Feirantes aqui. Estava eu vendo os Reels lá do Instagram.
Aí... Mandando pra mim, com certeza.
Não, daí eu vi, porque eu acompanho a Rádio 89 lá, a Rádio Rock lá. E direto eles fazem uns festivais, eu acho massa, né? Aí eu vi um negócio diferente, ela falei, poxa, que é isso? Temos vaga. E falei, não, vou fuçar aqui. Aí eu cliquei lá e tava, a sua banda pode tocar no Lollapalooza. Eu falei, caraca,
agora.
Eu
pode,
tenho uma
sim.
banda.
Eu tenho uma banda e vai ter um festival.
Pô, é verdade, eu tenho uma banda, né?
Esqueci. Do nada, esqueci que eu tenho uma banda.
Nossa, é verdade.
Ele aqui com a canequinha aqui, ó.
É. Nossa,
eu tenho uma banda.
Isso no horário de almoço, né? Eu tava dando aula lá, tudo. E eu peguei, salvei o link e depois eu esqueci. Eu falei, caraca. Voltei lá, apareceu de novo, temos vaga. Falei, ah, é pra mim esse negócio aí, eu vou lá, vou escrever a banda. Aí eu peguei, e os meninos nem estavam cientes disso, né? Tava lá mexendo, falei, ah, vou ver aqui.
Tava trabalhando lá e...
Eu ia pôr a foto nossa lá, depois eu mudei e coloquei a Combosa, né? Pra representar,
Combosa,
tem que é autêntico,
tem que ser,
né?
Tem que ser.
E eu falei, seja o que Deus quiser. mandei lá tudo. Daí a gente ensaiou no dia e no mesmo dia, né? Eu avisei eles, né? Eu falei, ó, escrevi a gente lá no Temos Vaga pra tocar no Lollapalooza. Eles, ô, louco, é sério? Falei, é sério. Vamos tentar lá. E no outro dia, quando foi numa sexta-feira...
É muito concorrido, né?
Eles confirmaram, daí eu falei, ó, gente, agora é divulgar. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer e divulgar. E nós estamos concorrendo, graças a Deus aí.
Que demais. Pra tocar no Lollapalooza. Como que faz pra galera? É um por CPF.
Não saber quantos votos que já tem.
É, a gente não sabe,
não tem nenhuma
ideia. Não dá, não dá.
Pra saber se a gente tá perto, se a gente tá longe, se tá perto.
Nessas horas eu queria ser hacker, ó.
Então, mas assim, vamos dizer que eu imagino que já tem uma quantidade ótima de votos.
É, tem, né?
Porque
uma
a gente
razoável lá.
Fez a movimentação lá no Instagram.
Aham.
Uhum. Eu acho que aí saiu no jornal também.
Saiu no jornal, eu vi no jornal, gente.
O João fez o...
Fez assessoria de imprensa.
Tem que fazer, tem que
ser multi. É o gerente da banda, é o empresário.
É o manager da banda.
É. Aí ele fez o contato com o jornal da região, o Folha, foi isso, né? Isso.
Folha Notícias.
Folha.
Os dois postaram e teve mais um também. Tem a rádio da cidade?
Não, Rádio Estação Louveira.
Rádio Estação Louveira postou também. E fora a turbinada lá no Instagram.
É, teve impulsionamento, né? A gente mexe um pouquinho de dinheiro lá e...
Para espalhar a mensagem.
Espalhar a mensagem. Bastante gente viu, né? Vamos ver. Se vamos ter.
Que legal.
Então, bastante.
Cara, mas assim, só de estar gerando a mídia espontânea, de vocês estarem ali numa. De terem sido aprovados ali para participar do pleito, pleitear o palco, né? Já é. Eu não sei quem
que. A primeira vez que a gente apareceu no jornal, eu olhei e falei, cara, mano, tem gente lendo sobre mim.
Tem gente me vendo. E não é minha família.
Essa foto minha aqui. E não é minha família, exatamente.
E não é minha família. Que demais. Assim, qual que. Assim, vai, rolou Lollapalooza. Quem que é o line do Lula? Como que tá? Vocês sabem já? O que
não,
que vai
acho
tocar?
Que tá pra sexta, né?
É, pra sexta-feira. Tá sexta,
né? Bem no dia do Spring, assim.
É. Ah, o Spring é legal pra caramba.
Coisa, cena mais Blink, punk, né? Assim, Blink também. Aí a gente já fica mais
dia pra
imaginar
um...
pra esses caras.
É um dia pra gente fazer um setlist bem...
Nossa, eu nem sabia que Blink vinha. Acho que eu tinha ouvido só do Offspring, o Blink eu não sabia.
E o Blink vai aparecer.
Eu tava com vontade, mas, porra, você fala...
Só rolou.
Imagina você ir no Lollapalooza tocar e não ter que pagar ingresso pra ver essas bandas.
Nossa,
eu não sei o que é melhor.
É maravilhoso.
Essa conta não tem como dar errado.
De qualquer forma, mesmo se a gente for chamado ou não, ensaiados estamos. Ensaiados estamos na expectativa.
Estamos, voltamos a uma gama, assim, de agenda de ensaios.
Toda semana.
Toda semana aí.
E ainda dá pra ver ao vivo.
Oh.
E dá pra ver o violão, é verdade, que a gente ensaia na área de lazer do trabalhador lá.
De graça.
Do lado dos skatistas.
É, do lado dos skatistas, é verdade.
Skatistas
estão marcando presença. Me sinto o Charlie Brown Jr. lá.
Tocando os caras.
Que a
dá
ponto.
Vontade de tocar um Charlie Brown junto, né?
Nossa.
Teve um dia que eles postaram também, né? Marcaram a gente.
Eles marcam a gente. A gente é bem, bem assim com o público, né? A gente né? Então... Não tem essa.
Agora, se na área de lazer tinha ser uma barraquinha de pastel pra galera do skate. Eu estou obsecada, Brasil.
Eu acho que ela vai sair daqui, ela vai comer um pastel.
Nossa,
vai comer um pastel,
gente. Não é que eu acho melhor. Nossa, eu achei muito bom negócio isso, gente.
Cara,
é melhor.
Não, é ótimo.
Mas tudo bem. Tá tudo bem. Ótimo. Calma, eu vou me controlar. É que meu espírito que é meio turco, meio judeu, eu já fico pensando na lojinha. Entendeu? Eu sou a pessoa da lojinha,
ah,
Brito.
Fazer uma lojinha já.
Já fiz lojinha. Tem match, vocês trouxeram aqui a caneca para canhotos e destros.
Canhotos e destros.
Peita, tem a peita,
tem
subencomenda.
A peita, aqui, a peita a gente vê um número assim, levanta, faz um levantamento e...
Não, porque é uma grana, eu pergunto porque é uma grana para investir em mesh, né? Não é assim, peita. Ai, tem mesh, não tem, ai, nossa.
Inclusive, eu estraguei a minha, né? Coloquei na lave seca, ela esquentou e eu perdi toda a camiseta.
É que a gente tá em processo de teste,
virou
né?
Cropped, põe o cropped.
Tudo. Nossa, mas eu tinha acabado de comprar a lave seca, eu falei, nossa, vou lavar minha camisa. Eu tinha feito um show, acho que foi, né? Tirei a camisa e vi só a sombra, assim, da logo. Eu tenho ela guardada ainda, tinha só a sombra dela, né?
Ué, é,
a primeira
é especial.
Camisa hoje já não me serve, né?
É, eu puxei a orelha dele, eu estava um dia em casa, ensaiando uma música e tudo mais, e aí soltou a tinta da minha guitarra, eu tinha acabado de pintar, e manchou a minha também. É por isso que eu não toco a peita.
Não, gente, customizada, mas... você tem que parar de ter esse apego.
Nossa.
Porque são exclusivas.
É, exclusividade.
Tem gente comprando tênis Vans e dá pra galera pichar o tênis, fazer.
É, caminho não dá nem pra ver mais.
Mas é isso,
entendeu? Mas a gente tem a peita, a gente tá mudando.
É a sombra, é a alma do negócio.
Guardei, guardei.
E a gente tá mudando, assim, um pouquinho... os estilos, deixando nossa cara, né? Mas, sim, estamos pensando em produzir em massa, né? Pra fazer uma lojinha e tudo mais.
Tem uma pergunta, Feirantes. Diga. Vocês participaram dos editais da Paulo Gustavo?
Não.
Ah.
Mas eu tenho uma justificativa.
Pra eu saber.
Não foi.
Tenho um justificativo, porque...
Só pra eu saber. Que é o Dubrão, quem disse que não participa.
Não, por questão, no final do ano, a gente ficou bem, bem apurado com os trabalhos.
Peraí, vou colocar uma musiquinha só pra você dar essa história triste, vai. Posso... Por que você não participou dos editais da Paulo Gustavo?
Pô, assim, ó, brincadeira. Ficamos muito atarefados com os nossos trabalhos, né? Porque a gente tem a banda, mas eu dou aula de música... O Ítalo trabalha com... Logística. Pode falar. Logística. Eu
também sou administrativo.
E administrativo. E final de ano chega, começou a ficar muito, 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 muito corrido e muito puxado. Eu falei pros meninos, a gente precisa fazer. E a resposta vinha, tipo, uma semana depois, duas semanas depois. Eu falei, cara, a gente não tá com esse tempo.
Não dá tempo.
E, infelizmente, depois eu falei, não, perdemos essa oportunidade, assim, porque a gente perde mesmo.
Mas assim, como vocês estão agora, vocês começam a escrever projetos, porque daqui a pouco tem outro edital, gente.
Agora é isso mesmo que a gente...
Eu chamo as pessoas aqui pra quê? Pra dar bronca.
É,
não. É isso, pra esculachar mesmo, porque assim, tem dinheiro, vai pegar esse dinheiro, que é o direito de vocês, artistas.
Sim. É, isso aí a gente perdeu mesmo, daí eu falei, gente, é melhor também... Melhor não, né, mas perder... Do que fazer um negócio meia boca e chegar lá...
Faz um negócio meia boca!
Agora então a gente já tem a falta
aqui. Antes feito do que perfeito. É. Não é? Não é, Juju?
Não, eu vou levar essa bronca pra casa. Eu vou levar essa
reunião lá também, que ela deu um baita do expor. Faça direito, que senão vai ser recusado.
Mas tem que ter um mínimo, né? Então, tem projeto que portfólio tem foto no espelho, gente. Eu tenho
Não tem jeito. Não,
se eu for pegar o proibidão dos editais, vocês não têm noção, gente. Tem um proibidão dos editais, não, que a galera...
O conteúdo...
Fizeram um vampetaço num edital, que eu fui parecerista? Fizeram um vampetaço.
Não, a gente tem material, assim, todo
beijo, Vampeta.
Eu deixo sempre organizado, né? Mas, realmente, dessa vez não deu. Eu até conversei com o Nai, falei, e ele tava com os editais dele também, correndo lá. Eu falei, essa vez vai passar. Não, beleza, então. Fechou. E a gente começou a produzir algumas coisas independentes também lá. Os nossos sons, né? Tem, eu acho que daqui a pouco a gente vai estar lançando aí.
Mais alguma coisa.
Depois da tempestade, vai sair numa versão acústica, mas vai sair
lá.
Tem
só a versão câmera e violão, por enquanto.
É, que eu fiz lá só pra...
Pra gente soltar
também bem antigo.
A gente soltou no meio da pandemia.
Foi no meio da pandemia.
E vocês estão colocando música no TikTok também?
Não, TikTok a gente não criou o perfil ainda.
Eu tava ouvindo, acho que uma entrevista do Rick Bonadio falando, né, como o lugar da música mudou. E ele fala que a música antes era o entretenimento em si. Hoje em dia a música, ela faz parte do entretenimento. Ela não é o entretenimento em si. Ninguém para só pra ouvir a música. O pessoal escuta a música, as bandas estão lançando música no TikTok por causa de... Você tá vendo um vídeo, tá tocando a música. É muito louco, né?
No cachorro, uma música no fundo.
Eu confesso que eu não consigo acompanhar essa loucura. É. Tá espremendo cravo e conhecendo uma banda nova ao mesmo tempo. Pra mim é uma grande loucura. Mas é um lugar pra se explorar também, né?
Sim, sim.
Ainda
mudou bastante, mudou bastante. Mas essa questão aí, eu sou péssimo com câmera. Até tento,
assim, fazer TikTok uma...
Mas faz de costas.
Tem que fazer de algum
jeito. Novos formatos.
Fazer uns vídeos lá tocando, eu só ponho a guitarra aparecendo, mas ela aparece
no rosto. A gente, quando vai ter evento, o João fala, mano, grava uma chamada aí, eu fico uma meia hora gravando.
A gente vai melhorar isso.
Eu olho e falo, nossa,
que era o videoclipe, Feirantes.
Eu acho que eu tenho até hoje no meu celular salvo, que juntou nós três pra fazer a chamada do Festival do Jangada.
Isso,
e tipo, uma hora tentando, cada hora era um dava risada, errava a fala.
O Jangada, que ele inclusive comentou, a gente se inscreveu também. Estamos esperando sair o resultado para ver se a gente vai gravar uma música. São três músicas e um videoclipe.
Que legal, hein? Bora, eles investem.
Eles vão investir 100%. Aí começou a sair o resultado lá, já saiu uma moça lá. Não lembro o nome, Henrique. Mas já saiu o primeiro. Chama então mais. A gente tá na expectativa, são seis apenas, né?
Que demais.
E é um... Eles apoiam a cultura autoral de Itatiba. Tem a banda Sintoniza também, do amigo meu lá. Eu faço freelancer pra ele, às vezes.
Olha, mudando de banda já.
Não, já falei pra ele que se fizer de novo.
Tá demitido.
Mas lá, não, só pra me salvar, lá eu faço bateria pra ele.
É sem amor, tá? É sem amor. Com um beijo na boca, é só com feirantes.
Exatamente.
É isso aí, cara. Tanto que...
Tanto que não continua essa frase que você pode se comprometer.
É verdade, tanto que...
Eu até olhei meio assim pra você que eu fiquei com medo.
Nossa, eu falei, pronto, vai rolar uma demissão aqui.
Tanto que eu sou o fundador da banda, né?
É verdade, é o líder.
Mas... Tá, só pra mentira, me salvar. Foi junto. Você é o co-fundador, tá?
As coisas aqui, gente, as relações de trabalho, na hora de brigar pelos direitos autorais, tá ficando muito claro.
Imagina
hoje, daqui 10 anos vocês vão estar vendo esse vídeo, vocês tretadíssimos, brigando pelo dinheiro, fazendo DNA pra ver se filho de um é filho do outro. Gente, é assim que funciona.
Não dá. Ah, só ver a cabeleira. Você sai com cabeleira assim, nem precisa, né?
Tá tudo certo.
Mas a galera nas careca, né?
É.
Tá aí. Até uma certa idade.
É, vai ter que ser.
É que agora
você
parou um pouco
no verdade, look,
né?
Quem
você já fez cada cabelo que... Teve até o emo também.
Artista. Você teve franja emo?
Teve.
O emo voltou, eu cortei uma franja e me arrependi.
Que isso,
eu quero
cara.
Imagens.
Nossa, imagem. Depois, depois eu mando uma imagem só.
Mas em classe, você já fez show com o cabelo.
Já fiz.
Foi, na verdade.
Eu usava trança e depois eu...
Não, a trança foi a época mais da hora.
É, eu usava trança e depois... Eu ia fazer dread, daí eu falei, não, vou mudar um pouco, porque faz tempo que eu não vi meu cabelo assim, curto, né? Daí eu fui, cortei só dos lados, deixei em cima e passei progressiva.
É, né?
Nossa!
Escova possessiva no cabelo. Escova
nossa,
possessiva.
Mas pensa um...
Ah, mas era numa tentativa
um
de...
Mais emo que Fresno, sei lá, cara, não sei.
Passava o dia chorando.
Não, nem era assim, Não.
Escrevendo
não,
letras não. Tristes.
É. Nossa.
Com essa calça pink.
Ah, essa época aí foi do Hoje Ticker aqui, ó.
É verdade.
Música boa, tá viu? Tá vendo? Tem essas épocas, né?
Boa.
Quantas músicas vocês têm nas plataformas? Tem duas?
São duas apenas. Por enquanto.
Previsão de
mais?
Até maio nós teremos umas 4 ou 5 músicas lançadas aí. Seria um primeiro EP completinho assim, né?
Voltar a trabalhar mais corrido, mais forte.
Mas pra quem não ouve nossas músicas, ouve quando a gente toca ao vivo. Então a gente tá aí arrumando
aberto
os papéis.
Aberto para shows.
100%.
Pra contratar vocês.
Aí o contato é...
Olha.
No Instagram.
Achei. Contato alguém dá um telefone aqui
arroba
rápido.
Arroba Banda Feirantes.
Banda Feirantes.
Oficial tem... Daí tem lá os e-mails.
Oficial ou FC?
Oficial.
Ah, tá.
O UFC, acho que é a página do... Página do Facebook.
Face. Dúvida.
Tem que recapitular aqui, que é complicado. Cara.
Eu nunca tinha me ligado que o UFC era oficial depois. Sabe assim, quando você olha e fala, gente, tudo parente, esse pessoal aqui, com o mesmo sobrenome.
Fala UFC. Primo distante.
Primo distante.
Mostra na câmera mesmo.
Mostra na câmera.
Vamos ver.
Mostra na câmera
mostra
aí.
Mostra na câmera.
Tá com o celular já no peito.
Tá na agulha.
Opa. Oficial.
Falou bastante, né, Mineiro?
Falei. Caralho, Mineiro.
Falei pra você.
Dá pra ver?
Quer mostrar na minha? Não dá pra ver?
Mostra na outra.
E aí já aproveita, segue a gente aí, ouça nossas músicas. Votem na gente lá pro Lollapalooza.
Feirantes, _, oficial. No Instagram, galera, tem um link já que você clica, já vai direto pra radiorock.com.br. Lembrando que Rádio Difusora é mais legal, mas a 89 é legal também. E tem também, gente, um link pra ouvir Lá Vem Ela,
opa,
aqui.
É isso aí.
E aí você pode ouvir o som e YouTube. YouTube é qual?
YouTube, Banda Feirantes ou UFC?
Tá.
Aí UFC. Tem que lembrar.
Gente, eles estão na dúvida. Pra você que tá na rádio, ouvindo pela rádio ou pelo Spotify, tenta anotar. Ou no Spotify você volta um pouquinho e anota, tá? ou vai até o YouTube do programa Francamente, que a gente vai deixar linkado para vocês. Os contatos da banda, para vocês contratarem, para vários shows. É trio, gente. Trio é fácil de levar. Sim, não precisa alugar uma Kombi para levar. Não, tô obcecada, tô um pouco obcecada.
Pode ser um Fusca.
Pode ser um Fusca. Pô, cabe no... É, vai ter que tirar o motor do Fusca para caber a batera, né? Imagina, não...
Vai ter que ser um golzinho.
Vai ter que tirar um músico.
Não, o batera tem um sedã, tá tudo certo.
Ah, então tá tudo bem. Contrate para shows, chame os meninos, escutem no Spotify. E uma coisa que eu digo sempre é que custa R$0 você ouvir a música. Tá lavando louça? Vai lá, um somzinho pra ouvir, pra dar uma moral pras bandas que estão aí no corre, trabalhando, né? Pra fazer um trabalho autoral. Então, vamos prestigiar as bandas autorais. Feirantes, underline é aquele risquinho pra baixo, sabe? Feirantes, underline, oficial, você encontra o trabalho dos caras. Curta, compartilhe. R$0, você não paga nada pra ouvir e música.
Porque... mais importante é o voto, né?
O voto. É um por CPF, pra não ter maracutaia. Isso.
E mas aí assim, você... pode chamar o sobrinho, chama o pai, o papagaio, manda todo mundo votar.
Pede o CPF de todo mundo.
Só falar que não vai usar na Casa Bahia.
Não, certo. Fazer empréstimo consignado, né? Imagina, galera, empréstimo consignado.
Não vai pegar dinheiro nem nada. Eu falo assim, eu vou votar lá no Feirantes lá.
É isso.
Nem 5 minutos, até
a nossa combosa ilustre lá e manda bala.
É rapidinho pra votar.
Rapidinho. Ouve a música.
Nem 5 minutos.
Nem 5 minutos, rapidinho.
É rapidão. Gente, então, ó, banda Feirantes... Quem sabe no Lollapalooza, num line de sexta-feira, muito punk rock hardcore. Com grandes clássicos da música. Que legal. Você tem repertório pra um show inteiro? Porque tem essa. Só vou tocar no Lollapalooza. Tenho 15 minutos de show. Tem repertório.
A gente tem uma hora.
Tem uma hora de repertório tranquilo.
Eu já vi, mas assim, só tô fazendo essa provocação aí.
É, já chama a gente.
Se precisar de um pouco mais, a gente faz um esforço ali, encaixa mais música ainda.
E se precisar, ó, enquanto eu estiver na faculdade, já escreve outra música. Já
escreveu outra.
Então. É assim.
É, eu escrevi uma outra recente.
A faculdade acabou? Ah, então, mas alguém tem que estar na faculdade matando aula para que a música saia.
Vou entrar em outro curso.
Eu tô nessa. É porque a criatividade flui melhor quando você tá matando aula na faculdade.
É claro, é o desespero. O desafio, entendeu? É o desafio.
É muito melhor.
Meninos, obrigada. Obrigada demais por vocês aqui. Adorei que vocês vieram.
Ah, que bom a gente.
Tá posso mandar um abraço pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai, todo mundo aí.
Olha pra câmera aqui, ó.
Pai, mãe.
Todo mundo que apoia a gente.
Coração. Todo mundo, nossos fãs. Obrigado por quem já votou, né? Já está. Computou seu voto lá.
E vote também. Maravilha. Quem não votou.
E continue votando, compartilhe com os amigos. Hora do merchan.
Feirantes no Lollapalooza. Porque se fala votar, o cara tá votando lá.
Feirantes, hein? Pelo amor de Deus.
Gente,
lembra dessa Kombi maravilhosa. Aqui, ó.
Big Brother vai montar o paredão ainda. O Rodriguinho já saiu, tá chorando.
Aqui, ó. Feirantes no Lollapalooza. O link tá na bio deles do Instagram. Vai lá, curta, comente, compartilhe, vote no Feirantes pro Lollapalooza. E é isso. Quer mandar beijo? Ele mandou beijo.
Mando beijo pra minha queridíssima esposa.
Tudo bem.
Pra minha família, pra minha
também,
mãe,
com certeza. Irmão, todo mundo da nossa cidade irmãos, que nos apoia.
Pra todo mundo.
Já assistiu a gente ao vivo. Os que querem assistir
pro
também.
Pai, pra todo mundo.
É, falando pra todo mundo. E agradecer mundo, mais uma vez, tá indo pro...
Imagina. É a primeira de muitas.
Depois assim, do Lollapalooza a gente vende.
É.
Gostou sim. Depois eu quero saber como foi.
A gente traz foto, traz vídeo.
Exato.
Bastidores.
Não, se vocês forem tocar, eu vou assistir no Lollapalooza.
Com certeza.
Vou o quê? Parcelar com a Jota pra comprar ingresso? Não. O Lollapalooza colabora com o salariado brasileiro.
Produtora.
Eu fico na barraca de garapa aí, pastel. Pronto.
Maravilha, já acabou. Já era. Fechou o negócio.
Já tem a musiquinha da barraca de garapa. Não rolou. Bom, mas tudo bem. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Francamente, com Tainã Franco.